O Instituto de Física da USP realiza entre os dias 22 de julho e 2 de agosto a Escola de Ciência Avançada. E o objetivo é fornecer aos jovens cientistas conhecimentos avançados sobre propriedades, medidas, modelagem e efeitos sobre clima, saúde, promovendo uma interação com cientistas de diversas partes do mundo para desenvolver, inclusive, redes colaborativas. Escola dedicada a estudantes de pós-graduação e cientistas em início de carreira. Cerca de 100 participantes, 50 do Brasil e de outros países selecionados e um número significativo de bolsas disponibilizadas. Então vamos falar da Escola de Ciência Avançada. Converso com o professor Henrique Barbosa, do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, organizador deste evento. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite para estar aqui falando com vocês hoje.
Nós é que agradecemos sua atenção para falar da escola. É muito bacana quando a universidade, não é? E isso é feito muito aqui, muito cotidianamente, é parte da rotina da universidade para promover essas ações, esses eventos. Abre a universidade, traz experiências de fora, cientistas, e proporciona essa experiência colaborativa, não é? Quanto tempo tem a Escola de Ciência Avançada, professor?
Roxane, essa iniciativa é uma iniciativa única, é a primeira vez e única que nós estamos organizando.
Entre as muitas iniciativas do Instituto de Física, né?
Com certeza.
É.
A escola avançada que a gente está organizando nesse momento, ela é financiada principalmente pela FAPESP, que tem um programa. A FAPESP é a Fundação Paulista de Amparo à Pesquisa, né? E ela financia há 10 anos escolas avançadas em diferentes áreas do conhecimento, sempre em eventos únicos que causem um grande impacto na comunidade científica local e internacional. E o objetivo dessas escolas é trazer, como você estava dizendo no início, pesquisadores de altíssimo nível, com os melhores alunos que a gente puder reunir, alunos e cientistas a início de carreira, para preparar e dar oportunidades a essas pessoas nesse princípio de eles que estão se tornando cientistas, né? Uhum. Então, no nosso caso, nós propusemos essa escola em aerossóis atmosféricos, para falar de poluição do ar, para falar como que a gente mede essa poluição do ar, quais são os efeitos climáticos que essas partículas de poluição do ar em suspensão na atmosfera podem ter, e quais são os efeitos, inclusive, na saúde. E não só como a gente mede, seja medidas em solo, seja medidas com satélite, como a gente também consegue modelar, ou quais são as dificuldades que a gente tem quando a gente tenta modelar esses processos físicos e químicos que estão acontecendo na atmosfera.
Então são pesquisadores, estudiosos aqui no Brasil e no mundo, todos que estão nessa direção, nessa linha de pesquisa.
Exatamente. Então, a nossa escola, a gente está trazendo 12 pesquisadores, são 7 pesquisadores estrangeiros, 5 pesquisadores aqui do estado de São Paulo, para falar para um público que inicialmente era de 150 alunos, mas a demanda foi tão grande que a gente teve que estender a quase 150.
Olha só.
E foram, então, a gente está trazendo pessoas de 34 países diferentes, dos 5 continentes. Uhum. Né? Do nosso país, do Brasil, tem de 10 estados diferentes. Vem nosso público, como você falou, de pós-graduandos principalmente, e bastante gente início de carreira, aí com 1, 2, 3 anos de doutoramento, né?
Uhum. Bom, grandes pesquisadores aqui da USP, muito conhecidos nessa. Temos professor Paulo Artacho, temos professor Saldiva. Temos, enfim, gostaria que você falasse para o Vanderlei Martins. E temos os estrangeiros. Tem representantes da NASA, do Instituto de Israel, Instituto Weizmann, da Universidade da Grécia, Áustria. Enfim, vamos dar um painel, mais ou menos. Eu citei alguns nomes muito rapidamente, mas gostaria que você desse uma para nosso ouvinte entender, não é?
Exatamente.
Quanta gente importante espalhada no mundo estudando isso.
É uma das grandes áreas de pesquisa no mundo hoje em dia, é a área relacionada à poluição do ar e mudanças climáticas, né? Essas partículas de poluição do ar que estão em suspensão na atmosfera, elas causam efeitos na nossa saúde, causam efeitos no clima, elas modificam como que as plantas realizam fotossíntese, por exemplo. E essas partículas, elas são emitidas por muitos efeitos antrópicos, mas também de maneira natural. Por exemplo, sal marinho em cima do oceano, na atmosfera, é um tipo de aerossol. Quando a gente queima a floresta e emite fuligem, emite partículas, é outro tipo de aerossol. Quando a gente respira o ar poluído aqui na cidade de São Paulo, a gente está respirando essas partículas de aerossol. E uma das grandes incertezas que a gente tem nas projeções de mudanças climáticas é justamente como que essas partículas de aerossol podem modificar as propriedades das nuvens, né? Então, nessa parte especificamente, a gente conseguiu trazer dois pesquisadores de renome internacional. Um deles é o professor Ilan Koren, do Instituto Weizmann de Ciência de Israel, e o outro é o professor Luiz Machado, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, o INPE. Né? E os dois vão tratar exatamente dessa questão. E como é que a gente mede, como é que a gente entende o que é que está acontecendo com essas partículas de aerossol na atmosfera? Né? Uma das maneiras de você medir é a partir de satélites. E a gente trouxe, então, dois especialistas em medidas de poluição do ar a partir de satélite, não só poluição do ar, mas também nuvens, que é o professor Vanderlei Martins, que, apesar de brasileiro, ele é professor numa universidade americana, na Universidade de Maryland, e já está lá há mais de 20 anos. Desenvolve sensores que estão sendo lançados agora em satélites da NASA. E a professora Lorraine Hammer, que é de NASA Goddard, em Maryland, que foi uma das grandes líderes nessa área na NASA, né? Foi e é uma das grandes líderes nessa área. E os dois vão tratar exatamente sobre satélites, sensores e como que a gente faz essas medidas. É algo realmente de ponta, que eu imagino que para os alunos que estão vindo participar do curso, vai ser uma grande chance deles terem contato com essa fronteira do conhecimento, né?
Não tenha dúvida.
Além disso, a gente vai tratar, você citou o nome do Paulo Saldiva, né? Que acho que muitos dos ouvintes conhecem, né? Está sempre na mídia aqui no Brasil e trata dessas questões de efeitos da poluição na saúde. Então a gente vai ter um dia dedicado exclusivamente a efeitos na saúde, um dia inteiro. Então a professora Fátima Andrade, do IAG USP, e o professor Paulo Saldiva vão falar, dar duas aulas cada um nesse dia. E esse dia vai ser encerrado por uma mesa redonda, e que está sendo organizada pelo professor Paulo Artacho. E essa mesa redonda, a gente trouxe também três nomes de peso para discutir diferentes aspectos dos efeitos da poluição na saúde. Então, a professora Simone Jorges, da Unifesp, vai tratar... Ela vem do Laboratório de Economia, Saúde e Poluição Ambiental, da Unifesp, e ela vai fazer uma apresentação sobre um documento muito importante que acabou de ser lançado mês passado, dia 19 de junho, um documento que se chama Poluição do Ar e Saúde, que é assinado por 5 academias nacionais de ciência, né, de 5 países diferentes, Academia Brasileira de Ciências, Academia da África do Sul, da Alemanha, dos Estados Unidos e Academia de Medicina dos Estados Unidos. Então, esses 5 organismos internacionais de diferentes países assinaram, prepararam, escreveram e assinam esse documento de recomendações sobre o que a gente deveria fazer e quais são os possíveis impactos da poluição do ar na saúde. Então, a professora Simone vai tratar de apresentar para os alunos essa visão, né? O outro participante dessa mesa redonda vai ser o Pedro Jacobi, professor Pedro Jacobi, do IEE da USP. E ele acabou de lançar, agora no dia 16 de julho, faz poucos dias, um livro organizado por ele que trata da questão de governança e planejamento ambiental. Como que deve se fazer adaptação e políticas públicas na macrometrópole paulista, né? Então, apesar de ser voltado para São Paulo, existem muitas macrometrópoles no mundo como São Paulo, né? E é uma questão que extrapola a nossa vivência no dia a dia aqui dos ouvintes da Rádio USP em São Paulo, mas que se aplica em diversas regiões do mundo, né? E o terceiro debatedor dessa mesa redonda vai ser o professor Hans Christian Hansson, da Universidade de Estocolmo. E o professor Hansson Ele vai trazer a visão europeia sobre o assunto. Ele tem muita vivência nessa área, tendo participado de inúmeras comissões e comitês especiais na Europa para tratar dessa questão. Um deles é o Comitê para Ar Limpo para a Europa, e o outro deles é uma coisa bastante interessante, que é dentro da Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas, eles fizeram uma convenção para o transporte de poluição além das fronteiras de um país, né? Então, às vezes, não adianta você ter todos os regulamentos e imposições da lei em um país e limitar emissões e tentar controlar a sua poluição, se, por exemplo, outro país do lado está emitindo muita poluição e essa poluição é transportada pelos ventos e acaba afetando o país vizinho, né? Então, o professor Hans vai trazer essa visão europeia de como que eles estão tratando com essa questão, que pela geografia da Europa é muito mais importante, né, do que para a brasileira. Uhum. E vai trazer essa visão, como eles estão tratando dessa questão desde a década de 80, estão atacando esse problema, né?
Convidados ilustres, ilustríssimos, né, professor? O que
certeza.
É de mais de ponta, que está sendo estudado e publicado, estará representado, portanto, nessa Escola de Ciência Avançada do Instituto de Física, não é?
Isso, a gente vai tratar de 5 grandes áreas, né? Relacionadas a esse tema. A primeira delas é propriedades e medidas dessas partículas de aerossol. A segunda, a gente já falou aqui, é sobre partículas de aerossol de origem antropogênica e o efeito delas na saúde. A terceira grande área é como que a interação entre aerossóis e nuvens e que modificações e implicações climáticas ela pode ter. A quarta é como que a gente pode medir aerossóis a partir de sensores a bordo de satélite. E, por fim, como que essas perturbações nos aerossóis atmosféricos estão ligadas a mudanças climáticas e como que a gente pode entender isso do ponto de vista de modelagem. Uhum. E nessa parte de modelagem, a gente conseguiu trazer um das pesquisadores de ponta nessa área, que é a pesquisadora Maria Kanakidou, que vem da Departamento de Química da Universidade de Creta, na Grécia, né? Então, a professora Kanakidou trabalha há muitas décadas nessa área, tendo participado de inúmeros comitês internacionais que lidam com a questão, e é uma das grandes líderes científicas mundiais, né, nesse tema, né? E ela vai tratar justamente da questão de como que a gente consegue modelar as transformações que acontecem com esses aerossóis na atmosfera, principalmente aerossóis que a gente emite pelas atividades humanas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na poluição do ar aqui em São Paulo, quase toda a poluição do ar que a gente respira, e é muita, né? Se a gente fica preso 1 a 2 horas no trânsito, é o equivalente a gente respirar 4, 5 cigarros.
Nossa, né?
Só
tudo
pela
isso?
Quantidade de poluição.
Olha
do
só.
Ar.
Que coisa.
E esses aerossóis aqui em São Paulo, eles são principalmente de origem secundária. O que é que isso significa? Significa que eles não foram emitidos na atmosfera como pequenas partículas sólidas. Eles foram emitidos como vapores orgânicos, por exemplo, dos escapamentos dos carros, né? A gasolina, diesel, álcool. E esses gases sofreram transformações químicas na atmosfera, que resultaram numa mudança de fase e eles passam a ser partículas. Então, em outros ambientes, pode ser mais importante emissões primárias, que a gente chama, que a gente já emite, por exemplo, com a queimada, um aerossol particulado, né? Um material particulado.
Aí direto. É direto, né? Queimou, vai para o ar, certo.
Mas em São Paulo, o mais importante é, então, esses aerossóis secundários que aparecem dessas transformações e reações químicas que acontecem na atmosfera. Uhum. E a professora Kanakidou, que está vindo da Grécia, é uma especialista nessa área, né? E para terminar, então, o nosso panorama aqui de todos os palestrantes, né? A gente tem ainda, além da presença do Paulo Artacho, que a gente já falou, dois especialistas em interação dos aerossóis com a radiação que a gente recebe, com a energia que a gente recebe do sol, né, com a luz do sol, é o professor Helmut Horvath, da Universidade de Viena, na Áustria, e o professor Eduardo Landulfo, pesquisador aqui do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, aqui dentro do campus do Butantan, na USP, né? Então, eles dois vão tratar exatamente em como que essa poluição que está no ar perturba a troca de energia do nosso planeta com o Sol, né? Que, em última instância, é o que fornece energia para a fotossíntese, para o movimento dos oceanos e dos ventos e para toda a vida no nosso planeta, né?
Muito bem. Belíssimos painéis, temas, o que há de mais novo nessa área. Está aí a Escola de Ciência Avançada discutindo a importância dos aerossóis atmosféricos, como nos descreveu aqui, com convidados ilustríssimos da universidade e também internacionais. Professor, eu imagino, começa segunda-feira, inscrições já esgotadas, né? Está tudo preparado já, tudo pronto, mas inscrições eu acho que já... É possível ainda fazer, professor?
Não.
Acho que não, né? Porque a procura foi muito grande, né?
Foi.
Eu perguntei porque eu sou xereta mesmo, mas... Imagino que não há mais. Mas, de toda forma, né? Eu acho que a gente traz esse debate e mostra como a USP vem desenvolvendo os estudos e apresentando nesses eventos com convidados internacionais, cruzando essas informações, essas pesquisas e fazendo um trabalho acadêmico colaborativo muito importante, né, professor? Para a gente finalizar.
Com certeza. A Universidade de São Paulo, não só no Instituto de Física, mas no IPEM, no IAG, no Instituto de Química, sim, e na Medicina, são realmente líderes mundiais nessa área de pesquisa de poluição do ar, efeitos na saúde, também em modelagem, etc. E por isso a gente foi capaz, então, de catalisar e promover uma escola de tão alto nível como essa. E o que a gente espera é realmente que isso seja uma grande oportunidade para todos os alunos, né, participantes, que vão não só poder estabelecer uma rede de colaboração muito importante entre eles, mas inclusive com esses pesquisadores de ponta do mundo inteiro que a gente está reunindo aqui nessas duas semanas, que começa agora a partir da segunda-feira, dia 22.
Um excelente evento, escola para vocês. Professor Henrique Barbosa, Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, obrigada por trazer esse tema aqui para o nosso ouvinte. Estamos à disposição para divulgação e para conversar novamente sobre o assunto oportunamente. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Roxane. Muito obrigado a todos os ouvintes.